Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem sentar. Agradeço a banda, Melina, Débora, Lucas, meninos. Deus abençoe. Eu já estou sentindo o cheirinho de celebração de mulheres. Uhul, aê, é isso aí. Bastante animação. No sábado nós vamos estar aqui, como o pastor mencionou, a partir das 8h30 da manhã, celebrando uma festa linda para mulheres. Mulheres de todas as idades, tá? A gente está falando só de mulher de meia-idade, mulher de terceira idade, mulher de todas as idades, jovens e adolescentes. É um trabalho da Associação Billy Graham, é um trabalho interdenominacional, feito por regiões. Aqui será o 10º culto, a 10ª celebração que nós estaremos promovendo, e vai ser um momento de renovo na sua vida. Eu creio, mulher. Então, quem está aqui precisa se inscrever. Quem está em casa também, corre lá, porque ainda temos vagas. Amém? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando com os irmãos a palavra, agradecer a oportunidade que o meu esposo está me dando. Tem que fazer tudo direitinho para ele me convidar de novo depois, né? Tem que pregar dentro do horário. Aliás, deixa eu tirar meu relógio aqui, né? Vou botar aqui, para a gente ficar dentro do tempo, porque mulher costuma falar mais que homem, tá, gente? Mas Deus colocou no meu coração uma palavra para trazer para a igreja a respeito da alegria, verdadeira alegria. Então, por favor, sorria, mesmo de máscara. Sorria com os olhos. Sorria com as mãos, né? Quando você manda um coraçãozinho, dá levanta o polegar para alguém, sorria, porque a alegria do Senhor é a nossa força e a gente precisa sorrir para continuar a caminhar. O sorriso é a mais autêntica demonstração de alegria que nós podemos ter, é a maneira mais clara da gente indicar que nós estamos felizes. E até mesmo as crianças, os bebês já começam a sorrir. Quando eles chegam lá, às vezes até antes, tá, gente? Porque hoje os bebês estão prematuramente espertos. Lá pelos 3 meses, quando você sorri, o bebê sorri de volta. Isso está na nossa genética. Quando nós sorrimos, muitos músculos da nossa face se movimentam. As mulheres que têm medo das rugas precisam sorrir para poder ficar bonita, com a pele viçosa. O sorriso também traz para nós e também libera a serotonina, a endorfina, substâncias que provocam prazer e felicidade. Quando a gente vê um bom filme de comédia, que a gente ri bastante, a gente sente prazer. Quando a gente está na companhia de alguém que a gente gosta, conversa, um cafezinho com uma amiga ou com a família, junto com a família, que nós estamos sorrindo. Isso faz muito bem ao nosso corpo, à nossa alma. E a Bíblia está repleta de versículos sobre alegria. Eu separei alguns aqui, eu vou ler rapidamente, não precisa nem colocar aí na transparência, porque daqui a pouquinho eu vou pedir para colocar os versículos mesmo que nós vamos ter como base para reflexão. Mas lá em João 15, 11, diz assim: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Salmo 28, versículo 7, meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Romanos 12, 15, alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E Salmo 122, 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E tantos outros versículos, que a Bíblia está recheada de palavras a respeito da alegria. Mas nem sempre as pessoas que sorriem estão alegres por dentro. Às vezes elas sorriem para manifestar apenas um fake, porque o coração está triste, está pesado, ou porque está procurando alegria nas coisas que não podem dar alegria. Como, por exemplo, no emprego ou na carreira dos sonhos, num relacionamento de namoro e amizade, numa educação universitária, no ficar magra, às vezes a meta lá, não, eu vou ficar feliz, eu vou ser alegre se eu emagrecer. Não, eu vou ficar feliz, eu vou ser alegre se eu tiver um filho. Ou vou ficar feliz, vou ter felicidade, vou ser alegre se eu me casar. Ou então eu vou ser alegre se eu tiver o meu passaporte carimbado por os países mais exóticos do mundo. Nada disso pode trazer alegria verdadeira. Nós sabemos que esse tipo de senha que nós vemos por aí não pode preencher o coração do homem com a felicidade. Na verdade, a Bíblia fala que por coisas assim simples e cotidianas, nós podemos ser alegres. E eu vou citar alguns exemplos aqui. Alegria é uma moça virgem dizendo ao anjo: faça-se em mim segundo a tua vontade. Alegria é ter um bebê quando você tem 90 anos de idade. Alegria é colocar um outro bebê de meses em um cesto dentro de um rio cheio de animais selvagens e acreditar que Deus vai cuidar da vida dele. Alegria é andar sobre as águas. Basta perguntar a Pedro. Alegria é transformar água em vinho e alimentar milhares de pessoas com o lanche de um menino generoso. Alegria é ser curada de uma doença. Perdão. Que levou toda a sua saúde, todos os seus recursos, durante 12 anos. Alegria, irmãos, é do tamanho de um grão de mostarda. Alegria é ter fé no Senhor. A verdadeira alegria nós só podemos encontrar na presença de Deus. A verdadeira alegria nós só podemos encontrar na palavra de Deus. E aí eu queria compartilhar com os irmãos rapidamente sobre três segredos que vão dar para nós um caminho para a verdadeira alegria. E o primeiro texto que eu gostaria de destacar é o Salmo 126, versículo 5. É um salmo também muito conhecido, que fala sobre alegria. E ele diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Vamos ler junto comigo? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. A palavra de Deus, a Bíblia, ela fala muito da lei da semeadura e da colheita. Ela é uma das leis mais simples e é muito fácil da gente conseguir ensinar, até mesmo uma criança. Ela diz que tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E aqui a gente pode trazer para as nossas atitudes, não necessariamente é uma semente, né, que você vai lá e planta e ela vai dar, vai brotar, não. Mas as nossas atitudes. Então, todas as nossas atitudes, elas... em algum momento da nossa vida, nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos em ações e em atitudes. Mas esse salmo, ele não fala de semear lágrimas. Ele fala de semear enquanto chora. Ou seja, um estado de espírito. É ter uma ação de semear uma semente, mas com uma conotação de tristeza, com um peso no coração. Isso passa a mensagem para nós que mesmo que nós, se estivermos entristecidos, nós precisamos continuar semeando. Então, eu não sei o que Deus chamou você para fazer. Eu não sei se Ele te pediu para você liderar uma área na igreja. Eu não sei se Ele pediu para você cuidar de uma pessoa em especial. Eu não sei se Ele pediu para você ser bênção lá no seu trabalho, mas está difícil. Porque as coisas não andam, não caminham da forma como você gostaria. O que eu sei é que o Senhor está pedindo para você continuar semeando, apesar das lutas e apesar de estar chorando. Apesar de entender que mesmo você estando naquele lugar vai fazer a vontade de Deus, está sendo difícil, mas Ele pede para você, continue semeando. Aquele que semeia, e assim o Salmo fala, com alegria, com lágrimas, com alegria vai passar, ó, voltando, vai passar colhendo. Vai passar com alegria colhendo. Então, não pare. Eu não sei o que tem acontecido, qual é o processo que você tem passado. De repente, é um filho, uma filha afastada dos caminhos do Senhor. Ou então, um casamento fragmentado, um problema emocional grave. uma enfermidade. Talvez você esteja sem esperança e não quer nem voltar a sorrir, nem deseja sorrir, deprimido, trancado, mas continue semeando. Quando esse Salmo 126 ele foi escrito pelo salmista, o povo de Israel estava numa grande aflição, porque eles tinham sido invadidos por um país estrangeiro, expulsos da sua terra, mantidos num cativeiro, impedidos de adorar a Deus como costumavam fazer. Cada aspecto do povo, nesse Salmo, nesse momento, foi alterado. A sua identidade, a sua personalidade e, principalmente, a sua felicidade. Eles não tinham ânimo mais para nada, mas o salmista disse que eles tinham uma promessa. E você também tem essa promessa. Se você está semeando com lágrimas, você vai passar colhendo com alegria. Amém? O segundo conselho e segredo que eu gostaria de deixar com você é que você precisa se alegrar mesmo enfrentando circunstâncias difíceis. E aí eu quero destacar Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz assim, o apóstolo Paulo falando: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É engraçado que o finalzinho, né, desse texto é usado para, às vezes, enaltecer a fé de muitas pessoas, né? Eu posso fazer muitas coisas porque o Senhor me fortalece. Mas não foi nesse sentido que o apóstolo Paulo escreveu isso. Ele disse que ele já tinha passado por muitas coisas, boas e ruins, que ele poderia continuar passando por tudo aquilo, porque o Senhor o fortalecia. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, essa carta, essa epístola, ela não foi como a maioria dos outros escritos que Paulo fez às igrejas, com um tema doutrinário, ou com uma exortação, ou com uma admoestação, mas foi uma carta com um estilo de correspondência pessoal. E é como se ele estivesse escrevendo para uns amigos, né, e dizendo assim: olha, continuem alegres, continuem fazendo o trabalho do Senhor. E a ênfase especial da carta de Filipenses, a carta aos Filipenses, é a alegria. Essa palavra, ela se encontra mais ou menos 15 vezes nessa pequena carta de apenas 4 capítulos. Então, Paulo queria enfatizar os cristãos de Filipos que eles estivessem alegres, felizes. E quando ele escreveu essa carta, ele estava preso e passando por todos os tipos de sofrimentos que um prisioneiro daquela época, daquele século, poderia passar. E a gente pensando bem, né? Se hoje uma prisão, um cárcere, é tão difícil de se encarar, imaginem há 2000 anos atrás. Era muito difícil. E aí, naquele tempo, não havia um código de ética social em que os prisioneiros tinham direitos. Isso não acontecia. A pessoa ela é acusada de algum delito, ela era encarcerada nas masmorras, nas torres, nos calabouços, nas ruínas. E era um lugar horrível, um lugar fétido. E algumas descrições históricas, né, dizem que aqueles lugares eles eram insalubres, sem iluminação, sem condições de higiene. E os prisioneiros ficavam ali aguardando o julgamento. Muitos até não conseguiam chegar ao julgamento, porque era um lugar muito ruim. E eles apanhavam bastante, ficavam com feridas no corpo e, às vezes, não sobreviviam nem até o julgamento. E a prisão de Roma era mais ou menos naquele estilo, onde Paulo estava preso. A prisão de Roma, alguns escritos, né, históricos, dizem que ela ficava no esgoto da cidade. Ela passava por baixo da cidade. E aí o prisioneiro, às vezes, antes de ser executado ou de cumprir a sua pena, ele morria, como eu já falei, e ele era descartado, o corpo era descartado ali mesmo, naquele esgoto, naquela fossa que passava por baixo daquela prisão. Era um lugar insano. Os prisioneiros que sobreviviam ficavam loucos, doentes, emocionalmente abalados. E Paulo escreveu a carta aos Filipenses daquele lugar. E ainda mais, certa ocasião, Atos, capítulo 16, conta que Paulo e Silas foram presos. E aconteceu algo extraordinário, sobrenatural, na prisão. Porque aqueles dois homens, em meio àquele sofrimento, tudo aquilo que eles viam ao seu redor, né, a morte nos olhos do companheiro, do outro preso, eles começaram a louvar a Deus. Eles começaram a exaltar a Deus com alegria. E sabem o que aconteceu? Um grande terremoto abalou as estruturas daquela prisão. E as correntes que prendiam aqueles dois homens se soltaram. As portas se abriram. Porque há alegria no meio do louvor. Isso ensina para nós que nós precisamos louvar ao Senhor nos momentos mais difíceis de nossa vida. Eu não sei qual é a circunstância difícil que você tem passado, como eu já falei. Pode ser alguma doença, um problema de saúde, problemas com as finanças. Isso é tão comum hoje em dia, logo depois de uma pandemia. A depressão que te consome, te paralisa, não deixa você dormir. A angústia de não encontrar uma porta aberta de emprego, embora você já tenha batido em várias portas. O abandono de um marido, que às vezes troca uma mulher por outra com a metade da idade dela. O luto que assolou a sua vida, a sua família, a sua casa, a desilusão de um relacionamento abusivo ou de um relacionamento entre pai e filho desgastado, falta de reconhecimento profissional. Eu não sei qual é o tipo de prisão que está te prendendo hoje, mas eu sei que o Senhor que habita no meio dos louvores pode libertar você dessa prisão, amém? E isso essa noite. Por volta de meia-noite, eu quero ler esse texto lá, Atos 16, 25 e 26, diz assim, por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Gente, não é à toa que esse texto está aqui. Em Atos, ele está querendo dizer para nós que no meio dos louvores as portas se abrem, as correntes caem no meio dos louvores. Então continue, prossiga, mesmo que você esteja passando por circunstâncias difíceis, amém? E por último, um terceiro segredo que eu queria compartilhar com você é que nós podemos encontrar a verdadeira alegria e ser canal de bênção na vida das pessoas. Nós já falamos sobre o choro, e uma coisa interessante é que a gente pensa assim, poxa vida, às vezes a gente chora, isso é normal, Jesus chorou, Jesus se entristeceu. Nós, enquanto crentes, enquanto pessoas, seres humanos, nós temos nossos sentimentos, as nossas emoções, nós choramos, e chorar não é pecado. Passar por provações, como Paulo e Silas passaram, também não é falta de fé. O apóstolo estava ali na prisão e foi preso injustamente. A acusação foi perturbação da lei e da ordem da cidade. Mas nós precisamos entender que todos os processos que nós passamos é para nos fazer crentes fortes e para que nós sejamos canais de bênção na vida de outras pessoas. Neemias, capítulo 8, versículos 9 e 10. Diz assim esse texto do Antigo Testamento. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza, nem de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartem com os que nada têm. Este dia consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Isso aconteceu por volta do ano 446 a.C. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes I e estava morando na Pérsia. Ele ouviu falar que o seu povo, o povo de Israel, o povo hebreu, estava passando por um processo muito difícil. As muralhas de Jerusalém tinham caído, todo o povo estava vulnerável, triste, chorando, envergonhado. Então, Neemias teve autorização do seu rei e foi até lá para fazer algo extraordinário. Consertaram o muro de uma cidade em 52 dias, e isso aconteceu, porque todo o povo se juntou. Além disso, Neemias fez uma grande reforma política e religiosa. E ele convocou todas as pessoas, todo o povo, para que na praça ouvissem a palavra do Senhor. E exatamente esse texto que nós lemos agora conta que enquanto o povo ouvia a palavra, o coração deles ia sendo confrontado com essa palavra. E eles começavam a chorar, porque eles perceberam que estavam distantes dos caminhos do Senhor e dos propósitos que Deus tinha para eles. E Neemias falou: não chorem, fiquem alegres, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Neemias percebeu que se o povo continuasse triste, lamentando, murmurando, choramingando, não ia sair do estado que estavam. Eles precisavam se reerguer, e o muro era só físico, porque o coração do povo estava destruído, estava em ruínas. O coração do povo precisava se fortalecer. E esse é um dos segredos para a verdadeira alegria. Um coração fortalecido, preparado para estar bem, para poder compartilhar a palavra do Senhor. Gente, ninguém fica perto de pessoa triste, choramingando. Ó vida, ó céus, ó azar. Ninguém vai ficar do seu lado querendo compartilhar algo com você se você só tem coisas ruins para contar. Então, alegre-se. Pegue essa palavra, alegria do Senhor é a tua força, e daqui para frente, seja diferente, comece a semear alegria na vida das outras pessoas. Não adianta, o inimigo, ele vai tentar de todas as formas semear a tristeza no nosso coração, mas nós devemos dizer para ele que basta. Nós não queremos mais tristeza, nós queremos alegria que fortalece o nosso coração. Jesus morreu para nos dar alegria. Jesus veio para ser a nossa alegria. Então, aproprie-se disso, aproprie-se dessa palavra que vem da parte do Senhor. E muitas vezes a gente pensa que a alegria, a felicidade, ela foi feita ou foi inventada para a gente se sentir melhor. A alegria foi feita, foi um sentimento que Deus colocou em nós para nós compartilharmos o amor dele, para nós compartilharmos com outras pessoas. Às vezes a gente faz um pedido de oração só por nós, a gente olha só para nós, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para as nossas circunstâncias difíceis, e não olhamos o coração e a vida de quem está do nosso lado. O Senhor falou que nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter alegria, porque Ele venceu o mundo. Eu sei que tem pessoas aí do seu lado, ou atrás de você, ou na sua frente. Essa pessoa que está aí pertinho de você, assim como eu, passa por problemas, passa por tristezas, passa por aflições, mas a alegria do Senhor deve ser a força que nos mantém de pé. Existe algo, um texto, né, na palavra de Deus que fala sobre a alegria direcionado para aquele pecador que se arrepende. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, existe alegria no céu. E essa alegria precisa contagiar a igreja também. Essa alegria precisa fazer parte da nossa vida aqui também. Então, nós devemos estar alegres para poder compartilhar a palavra do Senhor. E para finalizar, não há alegria na vida que se compare a saber que nós estamos andando no centro da vontade de Deus. Momentos de tristezas vão acontecer, isso é normal. Vai acontecer na vida de todo mundo, mas nós temos que ficar firmes e buscar a felicidade e a alegria que só existe no Senhor. Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil, meus irmãos. Engraçado que Neemias, quando teve autorização do rei, voltou para a cidade, foi até a cidade de Jerusalém, e se levantaram opressores, pessoas que não queriam que Neemias fizesse aquele trabalho. Então não vai ser fácil estar na presença de Deus e ter alegria, mas nós devemos perseverar. Nós devemos saber que chorar faz parte do processo, mas que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu queria terminar esse culto cantando um hino de alegria, convidando você a se alegrar na presença do Senhor. Isaías 61, de 1 a 3, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Nós fomos ungidos para ser bênçãos na vida de outras pessoas. Mas nós precisamos ter uma verdadeira alegria, uma alegria contagiante. E eu quero orar por você. Primeiro nós vamos cantar. Queria pedir a Melina que cantasse esse cântico. Quero convidar você a ficar de pé. Com uma alegria contagiante. E se isso não faz parte da sua vida, se você não tem sentido essa alegria, peça ao Senhor, porque é promessa. Porque Ele te ungiu para ser bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Amém?